Nas veias tem o sangue azul do meu clube amado. No peito tenho cinco estrelas que carrego com amor.
Salve. Fala, nação BC! Começamos aqui o podcast do Bloco do Cruzeirense. Hoje, apresentado por mim, Nanda Arruda. Temos aqui a presença do meu amigo Danilo.
Alô, Nanda Arruda, alô, galera, estamos no ar para mais um BCCast, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. É isso aí, Cruzeirão esmaga, vamos rumo ao tri.
Também colunista do BC, temos aqui o Felipe.
Salve, nação, vamos que vamos para mais um BCCast e rumo ao tri.
A voz jovial do BCCast, Pablo.
Salve, salve, galera do BC, uma honra estar aqui novamente participando do BCCast. Dessa vez, na companhia do Danilo, do Felipe, da Nani e da Suela. Aproveito para agradecer a todos os elogios feitos à primeira edição do BCQ. É isso aí, galera. Cruzeiro, Roma, Altru. Vamos que vamos.
E a nossa convidada de hoje, Suela Rigueira, publicitária, colunista do MG Futebol Clube e CruzeiroFC.net. Oi, Su.
Oi, Nanda, Danilo, PC, Felipe. Quero dar parabéns aí primeiro pela iniciativa do podcast, bem bacana. Falar do Cruzeiro, para mim, é sempre um prazer, uma honra. Ainda mais para um blog que eu acompanho já há algum tempo. E eu tenho aí como referência, né, na blogosfera azul. Valeu demais pelo convite, pessoal. E bora falar do maior de Minas.
Gente, muito obrigada pela participação. Então vamos começar, né? Como o nosso assunto em alta hoje é o nosso camisa 10, o Montijo. Será que ele consegue substituir o nosso coração e o Alex? Felipe.
Olha, o Montijo já mostrou que é um craque, que é candidato a ídolo da torcida. Marcou 6 gols em 12 jogos, ele está sendo reconhecido na Argentina. Eu estava acompanhando o Alé hoje, eles rasgando elogios ao Montijo, ao que ele tem apresentado. Eu não acho que ele vai substituir o Alex no coração da torcida cruzeirense por tudo que o Alex conquistou. Eu acho que o coração do cruzeirense cabe muito mais que um camisa 10. A gente já tem o Tostão, tem o Disseu e temos o Alex, por que não tem mais o Montijo?
Tu, o que você acha? O Montijo começou aqui, logo que ele chegou, ele ganhou o apelido de Pirata Azul, com a referência ao Rum Montijo. E esse apelido pegou no rádio e tal, a torcida adotou esse apelido pra ele. E aí, o que você acha?
Bom, Nanda, complementando aí o que o Felipe disse, eu acho que o Montijo ele tem a fórmula perfeita para ser um ídolo ao lado do Alex. Não, eu não gosto de compará-lo ao Alex, mas ele tem essa fórmula aí para ser um grande ídolo assim como o Alex. Que fórmula é essa? A gente ficou órfão de um camisa 10. E essa lacuna aí, ela durou muito tempo. Então a gente ficou muito carente de um camisa 10. Aí chega o Montijo, que é craque. Isso é indiscutível. Então, é a união perfeita. A nossa carência com o craque. Então, com certeza, ele vai ser um ídolo ao lado aí do Alex. Vai fazer história no Cruzeiro.
Danilo, e aí?
Olha, Nando, essa galera já falou bastante sobre o Montijo aí. Eu vou conversar com vocês sobre uma coisa que também já discuti com um amigo meu. Outro dia eu conversei com o Henrique. Um abraço pro Henrique que nos ouve trabalhando. Ele me falou uma coisa interessante sobre o camisa 10 do Cruzeiro. O que aconteceu? O Cruzeiro, no começo do ano, surgiu aquele assunto do camisa 10. Quem seria o camisa 10? Eis que surgiu Juan Román Riquelme. E ele não apareceu no Cruzeiro. Eu fui pesquisar o que aconteceu com o Riquelme. Ele tá jogando bola? O que ele tá fazendo? Riquelme? Quando pesquisando nos alfarrábios virtuais, eu vi que o Riquelme até hoje não jogou bola. O Riquelme, ele tá parado desde então. O Montijo estreou no Cruzeiro dia 15/8. E o nosso amigo Juan Román Riquelme, ele foi operado no dia 13 do mês 5. Ele ficou 3 meses em recuperação intensa da cirurgia e desde então não voltou. Ontem surgiu uma notícia até no próprio Olé, que o Felipe citou anteriormente, falando que agora que ele vai ser liberado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O camisa 10 que todo mundo queria era o Riquelme. Ninguém falava do Montijo. E Riquelme, se ele estivesse no Cruzeiro hoje, estaríamos sem o camisa 10, porque Riquelme não estaria jogando bola, estaria no departamento médico. E a gente, sem Gilberto, sem Riquelme, estaríamos órfãos de um camisa 10. Fazendo outras comparações também, ressaltando essa boa contratação que o Cruzeiro fez, eu li no jornal Lance, e eles compararam as quatro contratações do futebol brasileiro em relação a meio campistas. Compararam Diego Souza, Valdívia, Maxwell e o Montijo. E disparado, o Montijo deu um banho em todos os números, tanto de número de gols, assistências e tudo mais. Ou seja, Montijo foi uma ótima. Parabéns à diretoria do Cruzeiro, ao Dimas Fonseca. O trabalho dele iniciou meio não com muito respaldo da torcida. Trouxe o Montijo, que está jogando demais. Craque de bola, tá levando o Cruzeiro aí um futebol espetacular. Montijo, que já ganhou o carinho da torcida cruzeirense, já recebeu vários apelidos, entre eles o mais famoso de todos, nomeado pela nossa querida Fernanda Arruda, Pirata Azul. Ele também já teve apelidos anteriores, coisa que eu desconheço.
A Ellen, que sabe mais sobre esse assunto. Tu, conta pra gente.
Então, gente, eu acho bacana essa questão aí dos apelidos, né? A cada passagem do jogador, o time que ele chega, ele recebe um apelido da própria torcida, é uma identificação, uma proximidade maior. É bacana demais, Pirata Azul já pegou, o Vibrante utiliza sempre aí nas transmissões dos jogos, né? Só que o Montijo, ele tem um apelido, Ardídia, que significa esquilo, e esse apelido foi dado quando ele iniciou lá nas categorias de base do São Lourenço, exatamente por ele ser pequenininho, né, e muito ligeiro, e também pela semelhança física que ele tem com o esquilo. Se vocês repararem bem, ele tem aquele olhão assim grande, né, pequenininho, ele parece fisicamente mesmo com o esquilinho. E ele ficou muito feliz quando ele chegou na Laú e viu a torcida gritando esse apelido Ardídia, porque é um apelido que ele se identifica, e ele achou que isso foi um gesto de carinho da torcida para com ele. Ele achou que foi um gesto de carinho e ficou muito feliz de terem adotado o apelido, porque, como eu falei, geralmente é algo muito próprio da torcida de cada time com o jogador. Cada torcida, né, dá um apelido aí. E acontece no futebol brasileiro também do apelido acompanhar o jogador. O Kleber é um caso aí clássico, né? O gladiador lá no Palmeiras, o gladiador aqui no Cruzeiro. Mas ele ficou bem feliz pela torcida ter adotado. Aqui ainda não pegou a Ardídia, poucas pessoas sabem desse apelido, mas é isso.
Tanto pela diferença de cultura, do idioma também, que já muitos torcedores têm dificuldade em falar Montijo. Aí pra você falar um apelido Ardídia, do jeito que o cara certo de pronunciar, eu acho que, então, não acho que pega, né? Um apelido mais aportuguesado que seria o ideal.
Concordo com você, Danilo, acho que esse apelido não vai pegar, mas ele ficou muito feliz aí com esse carinho da torcida, é só uma historinha aí, mas a gente já tem aí o nosso apelido, Pirata Azul.
Vamos mudar de assunto. Pra quem não sabe, o podcast tá sendo gravado hoje, dia 30 de setembro, aniversário do Fábio. Tá vindo logo de seguida da nossa vitória sobre o Atlético Goianiense. Então a gente vai começar, cada um vai dando o recadinho pro Fábio, porque com certeza ele vai escutar o nosso podcast, e depois a gente vai falar do jogo. Fábio, começo com você.
Só tenho que agradecer mesmo, Fábio, pelos centenas de jogos e dedicação ao Cruzeiro, né? Afinal de contas, são quase o mais de 5 anos, se não me engano, dentro do Cruzeiro. Hoje em dia isso é raro, esse caso de amor à camisa. Então o Fábio, além de ser um jogador, é exemplo de homem mesmo. E só tenho que agradecer a ele por tudo que tem feito pelo time e tem nos ajudado bastante nas últimas temporadas. Tudo de bom pro Fábio.
Ó, a gente tem mais que agradecer o Fábio, homenagear o Fábio por tudo que ele fez ao longo desses anos no Cruzeiro. Ele entrou no Cruzeiro em janeiro de 2005, se não me engano, já completar 6 anos, já é um dos recordistas de jogos. Muitas vezes o Fábio chegou a ser criticado, inclusive em 2007, com aquele certo jogo que aconteceu por aí. E hoje é um ídolo da torcida, já é um herói, reconhecido, tem vários fã-clubes, a mulherada adora ele. Completando 30 anos, espero que ele continue no Cruzeiro por muito tempo, ainda dando felicidade, pegando pênaltis e títulos para a torcida.
Danilo.
O que eu tenho a falar do Fábio não é nada diferente que o Pablo, mas o Felipe já disse, mas enaltecer esse espírito cruzeirense que a gente vê nele. Atualmente ele tem uma identidade muito, muito grande com o clube, com a torcida. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para um jogador de futebol. E ele é um dos jogadores mais valorizados no clube do Cruzeiro hoje. Então vai um abraço para o Fábio, o melhor goleiro do Brasil. E um outro abraço para o senhor Mano Menezes, que não enxerga isso.
Tu, seu recado.
Então, meu sentimento aí, como os meninos colocaram também, é de gratidão. E meio que de pedir desculpa também, porque eu acho que a gente tem sido bastante egoísta, porque a gente, assim, particularmente eu, e eu tenho percebido algumas pessoas, felizes com a não convocação do Fábio aí em alguns momentos importantes para o Cruzeiro. Então, assim, agradecer demais, pedir desculpa pelo nosso egoísmo. E eu fiquei feliz aí com essa não convocação agora, mas ele merece e o que é dele tá guardado. É só esperar mais um pouquinho que ele vai estar lá na seleção com certeza.
É, Fábio, muito obrigada por tudo. A seleção realmente te espera. Uma hora o Mano vai abrir o olho. Parabéns, muita saúde, muito sucesso. E que você consiga esse título brasileiro pra gente e pra você. Tudo de bom mesmo. Muito obrigada por fazer parte dessa história incrível do Cruzeiro. Aí vamos lembrar agora o jogo de ontem, né, gente? Porque o Cruzeiro ganhou ontem 3-0 do Atlético Goianiense na Arena do Jacaré. Ontem a torcida estava um pouco menor número do que na semana passada. Acho que foi devido à chuva, mas a vitória foi muito importante pra gente. Foi um jogo tranquilo, relativamente. Um futebol, assim, bem feijão com arroz. E deu tudo certo. E aí, Danilo, o que você acha do jogo?
Mais uma vez, jogamos contra um time de pouca expressão, que veio fechado, veio para segurar um empate, mas o Cruzeiro está avassalador dentro e fora de casa. Ontem, mais uma vez, vimos uma apresentação de gala do Cruzeiro. Montijo foi muito bem marcado ontem, mas como craque que é, ele desvencilhou da marcação, fez um belo gol, aquela jogada de corpo dele que enganou até narrador esportivo, golaço. O Alisson errou um gol feito, fez um gol mais ou menos feito. É, tá desculpado, viu, Alisson? Valeu pelo gol aí. E o nosso amigo Caçapa, o grande Caçapão, que mudou de lado a Lagoa e hoje brilha como nunca. Grande Caçapa, pra mim, o grande zagueiro do Cruzeiro. Enfim, o Cruzeiro ontem jogou demais. É, a zaga do Cruzeiro postou bem, um ataque avassalador. Lembrando que o Atlético Goianiense veio todo atrás. Tinha jogado que tava com 11 jogadores atrás da linha da bola. Mas o Cruzeiro, assim como vem jogando ultimamente com esses times menores, tem tido dificuldade. Ontem a gente não viu isso. Ontem o Cruzeiro soube quebrar essa barreira aí defensiva. O goleiro do Atlético Goianiense, também do Dragão Goiano, catou muito também, há de se dizer isso. Fábio teve o seu trabalho também, viu? Algumas escapadas do ataque do Atlético Goianiense. Ele teve boas intervenções, poucas, mas boas. E é isso, ontem mais 3 pontos na bagagem do Cruzeiro. Corinthians deu uma vacilada, a gente tá em cima, já colamos. E é isso aí, vamos pra briga do título. E Felipe, o que você achou do jogo aí, amigão?
Cruzeiro jogou muito bem ontem, recuperou os vacilos que tinha cometido no jogo contra o Santos. O Cuca não errou nas substituições, não deu uma de Adilson. Eu gostei das atuações individuais do Cruzeiro. O Fábio, mais uma vez, foi brilhante. O Anando citou bem no pós-game do BC. O Fabrício jogou muito bem. Aquele lançamento dele pro terceiro gol foi magnífico. Montijo, mais uma vez, brilhou. Aquele gol dele, como o Danilo falou bem, que driblou até narrador esportivo. De qualquer forma, uma vitória por 3-0 que inicia de novo o Cruzeiro ao título. Ainda mais com o vacilo do Corinthians. O Fluminense uma hora vai tropeçar. Então é só seguir firme, confiante, que esse trio é nosso.
Pablo?
É isso aí, galera. Vocês já disseram tudo já a respeito do jogo de ontem. Pra ser sincero, até pensei que o jogo seria mais difícil. Até porque o Atlético Goianiense vinha de bons resultados, né? Jogando em casa. E tinha até estava esbolsando uma recuperação. Mas, por outro lado, jogou sem o seu principal jogador, que é o Elisa. Um dos artilheiros do campeonato. Então, não foi páreo para o Cruzeiro, né? Como vocês já disseram, o Cruzeiro jogou bem, jogou para o gasto. O importante foram os 3 pontos. Agora é pegar o Atlético Paranaense, sábado, às 6:30, e ganhar novamente, né? Acredito que vai ser um jogo difícil, até porque o Atlético Paranaense tem a terceira melhor campanha do Costume, com 34 pontos. Então, agora é jogar novamente na Arena do Jacaré e conseguir os 3 pontos. Não sei.
E quanto ao Atlético Paranaense, o que vocês acham? Acho que teve há pouco tempo em Curitiba. Como é que tá o time lá, Arthur?
Bom, eu acho, assim, dos postulantes aí ao título, né, a parada mais torta quem tem aí no fim de semana é o Cruzeiro, porque o Atlético Paranaense, né, o Furacão, tá ganhando tudo e mais um pouco dentro de casa e fora de casa, tá buscando pontos bem importantes, a equipe tá bem, é ofensiva, então, assim, eu acho que a gente vai pegar uma parada dura. Né, eles têm aí um zagueiro muito bom, que foi até destaque, o Rodolfo, tem o Branquinho também, e foram muito bem contra o Vitória, então eu acho que o Paranaense vem embalado e vai ser um jogo pauleira, porque o Corinthians tem, se não me engano, é o Ceará, não é isso?
Aham, em casa.
E o Fluminense tem o Grêmio Prudente, então assim, a parada mais difícil é pro Cruzeiro e é jogo importantíssimo.
E o Guerrón?
Tem o Guerrón, gente, só pra fazer quando a gente, aquela desgrama. Gente, Guerrón, não se preocupem que ele não faz gol nos próximos 2 anos, então tá tranquilo, e é isso aí.
Ele já descobriu a balada de Curitiba, porque descobriu a balada de BH, foi triste, né? Falando sobre Atlético Paranaense, mais um Atlético para frente, então tem esse nomísculo aí, Atlético, então é pra ser devorado.
Mole pra nós, né?
Esse nome zica.
Bom, esse fim de semana então o Corinthians joga contra o Ceará. Ontem, quarta-feira, eles jogaram contra o Botafogo e mais uma vez teve a participação especial do apito amigo, anulando um gol legal do Botafogo. Como ganhar o Campeonato Brasileiro em cima do Corinthians centenário, com a comissão de arbitragem ajudando, com o apito amigo, com o olho que não vê, como é que a gente faz?
Olha, o Corinthians já ganhou um campeonato em 2005, com suspeitas de arbitragem, com o senhor Márcio Rezende Freitas dando um pênalti regular em 2005, num jogo importante contra o Inter, que daria o título ao Inter no final do campeonato. Esse ano, que é o centenário do Corinthians, está parecendo que é a mesma coisa. Eu estava acompanhando outro dia pela comunidade no Orkut do São Paulo, uma pessoa fez um dossiê completo de vários jogos do Corinthians nesse campeonato, com erros de arbitragem descarados, que um juiz honesto, ou então bem preparado para não ofender os árbitros, não cometeria. E ontem foi a mesma coisa. O gol do Herrera ficou claríssimo que era um gol legal e o Bandeirinha anulou. Do mesmo modo, o Cruzeiro, que é um candidato direto a tomar o título do Corinthians, vem sofrendo com a arbitragem. Jogos importantes como o do Botafogo, o Cruzeiro foi garfado, ficou claro isso, a diretoria agiu rapidamente, inclusive. Mas a gente tem que esperar um pouco para saber se essa ação da diretoria vai ter resultado. O jogo de ontem, acompanhando, eu vi que o árbitro não deu um pênalti em favor do Cruzeiro numa bola que bateu na mão do defensor no Atlético Goianiense. Eu acho que se o Cruzeiro quer ser campeão, tem que jogar bola o suficiente para ganhar não só de 11 jogadores dentro de campo, mas também de quatro árbitros que vão estar com aquele apito na mão que pode avacalhar o Cruzeiro.
Então, Felipe, eu não sou muito fã, assim, de teorias conspiratórias, não, sabe? Eu acredito, sim, em arbitragem ruim e também em árbitro medroso, assim, que sempre vai ter receio de times influentes como o Corinthians. Mas esse ano tá acontecendo algo, assim, muito particular e eu começo a desconfiar de algo aí pró-Corinthians. Para complementar uma informação que eu vi aqui agora há pouco, a CBF, ela afastou 3 árbitros e 5 assistentes por um período de 20 dias. Inclusive o Eric Bandeira, que é de Pernambuco, que foi quem anulou um gol legítimo lá do Botafogo nesse empate aí contra o Corinthians. E os outros vão passar por treinamento específico. Então, assim, eu acho que isso já mostra que a CBF está de olho aí no que está acontecendo. E a diretoria do Cruzeiro também está atenta, deu uma prensa lá na CBF. E eu gostei da arbitragem contra o Atlético Goianiense, né, do Wilson Luiz Seneme. Eu achei, assim, que foi boa, erro comum que acontece, mas, assim, acho que a gente tem que ficar de olho mesmo, porque eu começo a desconfiar de alguma coisa aí em favor do Corinthians.
Como o Felipe disse aí mesmo, anteriormente, em 2005, o Corinthians ganhou o campeonato, digamos, garfado, né? Teve aquele jogo contra o Internacional, no qual o Márcio Rezende Freitas, né, se não me engano, não marcou um pênalti a favor do Internacional e acabou expulsando o Tinga, né? Então, infelizmente, acho sim que pode haver essas conspirações a favor do Corinthians, principalmente agora que é o centenário do clube e até agora não ganharam nada, né? O famoso sem ter nada. Então a gente tem sim que ficar de olho, porque se não prestarmos mesmo atenção, não fizermos nada, vão acabar dando esse título ao Corinthians. Então é, a gente, Cruzeiro, como time, tem que jogar e jogar mesmo, ganhar os 3 pontos, depois pensar na arbitragem e tal. Claro, será não atrapalhar, né? Mas vamos de 3 pontos, acredito sim no título.
Existe uma maldição em times centenários. E eu acho difícil agora o Corinthians conseguir. É, não que exista realmente, são só teorias conspiratórias. É, só que o que a gente tem visto realmente é um favorecimento muito feio do Corinthians com a arbitragem. Então, a comissão tem que abrir o olho, sim. Os clubes têm que abrir o olho, sim. Não só o Cruzeiro, todo e qualquer clube. Porque é uma coisa que eu estava lendo hoje, o pessoal da ESPN falando, que é muito complicado isso. Porque a gente que está de fora tem o replay, tem tal, tem coisa. Mas o cara é treinado para isso. É a mesma coisa do médico conseguir só operar depois que ele vê no vídeo. Então ele tem que ter esse olho clínico, sim. Ele é treinado para isso e ele ganha para isso. Então se espera que ele faça o melhor do trabalho.
Então, exatamente, eu concordo com você. Eu acho assim, um absurdo comentaristas aliviando. Ah, era um lance difícil. Ah, estava muito difícil para o Bandeira, estava muito difícil para o juiz.
Estava muito difícil? Arrumou outro emprego.
Exatamente.
Exatamente, todos nós somos exigidos assim, quase que a perfeição nas nossas profissões. Então, eu acho que o juiz e o Bandeirinha têm, que a gente pode exigir o mesmo.
Exatamente, é, nos momentos difíceis é que ele tem que mostrar que ele é preparado, qualificado. Se for para apitar só o que é fácil, marcar só o que é fácil, não precisa nem de juiz.
Dessa desculpa aí que ser juiz de futebol não é profissão, né, no Brasil não é regulamentado, eu acho que seria uma baita de uma desculpa esfarrapada, viu? Eles ganham muito bem, se você for ver aí na CBF o tanto que eles ganham para apitar um jogo, não é brinquedo não. E eles têm um poder de manipulação muito grande, um erro ali, qualquer lance que eles manipular pode dar resultado para um time ou para outro, então... Temos que abrir o olho assim, para a arbitragem.
E um juiz não brinca só com os 22 jogadores que estão em campo. Ele brinca com nações inteiras. Um jogo, por exemplo, entre Cruzeiro e Corinthians, são mais de 50 milhões de torcedores envolvidos naquele jogo, que ele pode simplesmente alterar o resultado avacalhando o esporte, avacalhando a arte, que é o futebol.
Saindo da CBF, voltando para o Cruzeiro. Nós temos aí agora, com o Diego Renan hoje, confirmado a lesão no ombro, acho que 6 jogadores no departamento médico. Que a gente costuma chamar da caverna do dragão, porque as pessoas entram lá e nunca mais saem. Vige o Leonardo Silva, Gilberto. E aí? O departamento médico do Cruzeiro é o quê? Fraco, enrolado. Onde é que estão os jogadores? Como é que eles estão? Alguém tem notícia?
Então, gente, eu não acho de jeito nenhum o DM do Cruzeiro fraco, né? Eu quero aí referência. Tá certo que Gilberto e o Léo Silva já são titulares do DM. Inclusive, eu li hoje que eles voltam em outubro e que o Léo Silva já começou a treinar em campo. Né? Assim, treinamento leve, Paraná também, o Gilberto tiveram no gramado. Mas tá o Charlinho aí que continua no Cruzeiro, não foi pro Fluminense. Então eu acho que é o DM do Cruzeiro é bem forte sim, não tem nada de enrolação não, acontece realmente, os jogadores estão se lesionando e o DM do Cruzeiro tem esse cuidado mesmo de preparar o jogador ao máximo para não ficar nesse entre e sai, né, do DM.
Nós temos um centro de reabilitação muito forte, que jogadores que passaram pelo Cruzeiro, até não passaram, voltam aqui para se reabilitar. Mas eu acho que talvez o trabalho de preparação física do Cruzeiro no retorno ao gramado pode ser falha. A prova disso foi o Wellington Paulista recentemente, que ficou um tempo parado, alguns jogos parados, retornou e machucou de novo no mesmo jogo. O Gilberto e o Leonardo Silva, que a gente citou agora, que são os casos que estão marcando esse ano, estão fora há muito tempo já, mais do que era esperado, e só estão voltando agora, começando a trabalhar com bola. O Marquinhos Paraná vive também no departamento médico. Então, eu acho que, não posso falar que é problema do profissional, que é problema do jogador, problema do centro, que eu acho que não é, mas que é uma coisa a se pensar, a se resolver, porque isso pode prejudicar o time quando chegar o momento de vários jogadores estiverem no departamento médico.
Um exemplo grande de jogador que veio para o CARI tratar foi o próprio Sorin, que veio, operou aqui em Belo Horizonte, veio recuperar no CARI, porque depois teve o contrato de risco com o Cruzeiro. Agora, Danilo.
Eu não me preocupo em relação ao DM. O Cruzeiro, ele é bem amparado em todas as áreas. Só o marketing, que eu acho que poderia melhorar um pouco, mas esse é um assunto para um próximo podcast. O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu olhando um pouco a situação do Leonardo Silva especificamente, ele teve a cirurgia dele no dia 11 de junho. Inicialmente o DM divulgou que seriam 8 semanas de tratamento. Depois começou 2 semanas, passou para 1 mês. Depois passou para 3 meses. Ele voltou a treinar com bola essa semana que se passou agora. E fazendo esse cálculo, foram 2 meses de recuperação. Então, informações desencontradas, o que é isso? Eu não entendi muito bem essas coisas de que foi divulgadas. Não sei se isso tem um cunho também para a imprensa, para não fazer mudar a conversa, né? Porque a imprensa também gosta de ficar criando situação dentro de clube, ainda mais sendo Cruzeiro, né? Que a imprensa, essa imprensa galinácea, adora criar um caso dentro do Cruzeiro. Mas eu não sei se isso foi problema interno ou se foi a imprensa que passou isso mal pra gente, mas eu fico preocupado com um jogador que chega, fala que vai ser um tempo, vai demorar mais, depois mais, o que é isso? Vamos informar direito o torcedor, só isso. Mas em relação ao DM, também o Gilberto me preocupa, o Gilberto sumiu aí, né? É o famoso puta que pariu, cadê o Gilberto, ninguém sabe, ninguém viu. Ele tá lá no DM, lá só criando raiz, então eu não sei o que tá acontecendo. Então, o que eu tenho a tentar é só isso, passar direito a informação pro torcedor. Porque o DM competente eu sei que o Cruzeiro tem, com certeza.
Ah,
eu, pra ser sincero, não tenho o direito de estar falando muito do DM, né? Do departamento médico. Até porque eu não entendo de lesões, contusões, de nada. Fala apenas como torcedor, né? Envolvendo sentimento, paixão. Agora só fico receoso quanto às constantes contusões de jogadores. Como o Alto Paulista, por exemplo, que volta de uma contusão e depois no próximo jogo sofre a mesma. Eu fico muito receoso quanto a isso. E como o Danilo disse, tem jogadores que estão muito tempo no DM. O caso do Gilberto, por exemplo. Já tem vários dias que não ouvimos falar dele. Outro exemplo de jogador que está no departamento há muito tempo é o Leonardo Silva. Um zagueiro muito importante ao Cruzeiro. Que pelo visto, de acordo com as informações, deve voltar a jogar no final do mês que vem.
Bom, falando em problema, nós temos um outro problema no Cruzeiro hoje, a pontaria do ataque. A quantidade de gol que o Thiago Ribeiro errou ontem não tá no gibi. O que a gente faz com eles, hein? Mata?
Violência, menina.
Se fosse o atacante do rival aí que não tá fazendo gol tem um século, até que eu matava, mas Thiago Ribeiro não, pai, tem crédito. Igual o Aguinaldo, o nosso amigo Aguinaldo, comentou há pouco tempo no BC. Cruzeiro tá precisando contratar o artilheiro da Libertadores 2010, Thiago Ribeiro. Sumiu, cadê aquele futebol vasto, aquele... Todo jogo era show do Thiago Ribeiro, Kleber, e sinceramente, esses 6 meses finais do Kleber aqui ficou totalmente ofuscado em relação ao Thiago Ribeiro.
Thiago Ribeiro não tá com saudade do Kleber, não?
É. Gente, aqui, vocês acham que isso é uma deficiência do Thiago ou tem a ver com o esquema que o Cuca tá colocando? Porque assim... eu vejo o Thiago se doando. Ele fez 3 últimas partidas, assim, ruinzinhas mesmo. Mas, assim, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, se doando. Ele é o cara que tá servindo, né? Ele tá criando jogadas, deu um passe pro Montijo, assim, excelente. Então, assim, eu acho que ele é mais o cara que serve, o garçom. Né? Mas eu acho que a gente precisa de um homem de área. Sabe, eu vejo todo mundo elogiando horrores, o Farias, tem faro de gol. A minha ainda não passou segurança.
Concordo com a Su. Eu acho que pode ter um pouco de esquema de jogo do Cuca, mas o Farias realmente ainda não passou a segurança que a gente precisa. Acho que a segurança que a gente tinha com o Kleber, mesmo com ele, aquele cai-cai dele todo, aquilo tudo... ele meio brigão e tal, a gente tinha essa segurança. Agora o Farias ainda vai ter que comer muito feijão com arroz pra poder chegar no nível mesmo do ataque celeste, bem como o Alisson.
Mas o que eu vejo de bom no Farias é aquele espírito Marcelo Moreno, raça, tem raça demais, não é aquele marqueteiro do Elton Paulista em lembrança aos dizeres de Walter Seixas. O ataque do Cruzeiro, Thiago Ribeiro É, tem fase. O jogador também tem fase, né, gente? Tem vezes que ele regula, tem vezes que não regula. E o menos interessante disso tudo é que o Thiago Ribeiro tá anunciado de um bom camisa 10, né? Então, a gente até acha estranho. Por que que não tá dando certo o Thiago Ribeiro? Mas, ainda bem que tá dando certo o Montijo. Mas, em relação ao ataque, o Cruzeiro não tem... Eu não vejo peça de reposição no ataque do Cruzeiro. Não vejo o Robert um bom nome. Não vejo o Alisson, muito menos. O Wellington Paulista é mais um que sumiu aí, talvez deve estar criando raiz no DM também. Mas o que tá, um dos grandes problemas que acontece no Cruzeiro também é a pontaria, né? Você vê que as oportunidades estão surgindo, só que não estão sendo convertidas. Então, acho que falta um treinamento aí, ô Cuca. Vamos colocar esse jogador para bater chute a gol aí. E outra coisa que eu também acho interessante a ser implementada: bater falta. O Cruzeiro hoje tem um grande nome, Montijo. Tem que treinar pra bater falta. O Cruzeiro há anos não faz um gol de falta.
Tá. Mas precisando... aqui, o grande nome também seria o próprio Roger, né? Canhoto. Tem todo o credencial pra ele ser canhoto. E o Thiago Ribeiro também bate falta muito bem. É só treinar.
O não. próprio Fabrício também faz isso bem. Fabrício, ele já fez vários gols de falta pelo Cruzeiro. Não esse ano, acho que ano passado, 2008, se eu não me engano, e parou de cobrar falta.
Não só falta, bola parada. Eu vejo, na volta do Leonardo Silva, uma grande chance. A gente ouve o Alberto Rodrigues falar tantas vezes na narração, né? O Cruzeiro cruza demais, bola na área, não tem ninguém pra cumprimentar. Os cruzamentos de escanteio do Montijo são espetaculares, ninguém tá aproveitando.
Falta o atacante.
Falta um atacante, realmente.
Falta matador lá.
Falta sim, também acho que falta. Não falta de nomes, falta de um jogador assumir esse papel de matador. De chegar lá e levantar, subir na área cabeceando e colocar a bola no pedacinho que a galera gosta.
No primeiro episódio do podcast do BT, o BTCast, nós tivemos vários comentários, recebemos alguns e-mails. Então a gente queria agradecer a esses leitores / ouvintes. E eu vou falar o nome de algum deles e dizer mais ou menos o que eles disseram. Bom, o Isaac pediu para escutar a voz do Denão. Ele tá perguntando, será que é igual às novelas Passion? E alguma coisa parecida com isso? A Su comentou também, muito obrigada, Suelen, pelo comentário. Sandrinha P2 falou que realmente ficou muito bom, que faltou algumas pessoinhas especiais. Quem são essas pessoinhas?
Não. Eu.
Parabéns para a nova geração do BC. O Beni criou seus filhos, entre aspas, muito bem. Agora a gente já pode seguir sozinho. Obrigado. O próprio Beni comentou.
Oh!
O podcast ficou do caralho.
Opa!
Palavras do chefe.
Aí pode.
Leonidas, que é um grande amigo, comentou também, falou que gostou muito do BCcast, que a voz do Danilo ficou bem diferente e falou que ele passou por uma edição. Isso é verdade, Danilo?
Nada disso. Eles gostaram da minha voz, estão com vergonha de falar. Abraço pra você, Leones, pro Beni também, pra todos os ouvintes do BCcast.
Binho agradeceu a participação e pediu pro Beni botar a cara aqui também. A gente então hoje tá reforçando a campanha Participa do BCcast, Beni. E eu queria que todos vocês postassem, comentassem, pedindo pro Beni vir aqui participar. Ele até falou que vai participar do podcast Sempre o Edition, que vai durar 3 horas. Deixando ele falar pelo menos umas 2 pra ele largar de ser bobo e participar logo.
2010 é só alegria. É o tricampeonato e o bi-rebaixamento junto. Então a gente vai fazer no final do ano, concretizando esses 2 fãs da torcida cruzeirense, 2 edições do BCcast. A primeira, ressaltando números do título do Cruzeiro, que se Deus quiser vai chegar. E a segunda é o momento sofredor. 1 hora de zoação pro Atlético.
Os dois convidados participando.
Claro.
Ficamos aqui então com essa segunda edição do BCcast, o podcast do blog do Cruzeirense. E agradeço a presença da Suelen Rigueira, a Su, do CruzeiroSC.net e do MG Futebol Clube.
É isso aí, galera. Gostei muito de participar com vocês. Eu me despeço agradecendo mais uma vez aí o convite e convidando todo mundo a visitar o mgfutebolclube.com.br e o CruzeiroSC.net. Como o Fabiano já disse aí no episódio número 1 do BCcast, em breve com muitas novidades para a China Azul. Valeu, obrigado.
Pablo, a voz jovial do BC, muito obrigada pela participação.
Só tenho que agradecer mesmo o convite de participar novamente do BCcast. Para mim é uma honra participar do único podcast da torcida Celeste. Espero que também que nesse final de semana que a gente consiga uma vitória para cima do Atlético Paranaense. É isso aí. Rumo ao tri.
Felipe, muito obrigada pela participação. É muito bom ter você aqui com a gente.
Ananda, eu que agradeço a você, ao Danilo, ao Pablito, Suelen. Eu e Suelen, a gente tem história no Twitter, já rolou uma confusão, mal entendidos, mas enfim. Queria agradecer a China Azul que está acompanhando o BCCast. Continue acessando o blog do Cruzeirense bastante, acompanhando os textos, comentando bastante, porque a gente só é representante com as palavras do que a China Azul sente. Então, pessoal, votem no BC para Peixe Grande, para Top Blog, que a gente merece esse título, é um reconhecimento para toda a China Azul. Vamos que vamos sonhar com o tri, vamos confiar no tri e lotar o estádio. Um abraço a todos.
Danilo, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela participação, pela edição, por ser meu irmão nesse projeto.
Ok, eu também mando um beijo especial para você, que temos estado juntos nesse projeto. Eu mando dois abraços especiais. Mais uma vez, mando um abraço para o Leônidas, grande amigo do Blog LC. Gente, acesse também o Blog LC aí. Mando um beijo também para a Sandrinha P2, que foi a nossa maior divulgadora no Twitter. A todos que nos ouviram, a nossa monumental audiência. Agradeço a todos vocês, a divulgação. Foi uma surpresa para todos nós, números realmente fantásticos. Não seria nada desse podcast sem vocês. Então, é o meu agradecimento a todos vocês. Um beijo para a Suelen. Prazer enorme falar com você, ser um grande cruzeirense. Parabéns pelo trabalho. Pablo Avelar, PC, obrigado mais uma vez pela participação. Sucesso lá no Cartola FC. Tomara que você não ganhe essa camisa, que senão vai ser marmelada. Filipão, grande prazer estar com você, o nosso grande pré-gamer, Felipe Fraga, o cara que fraga, o poeta do PC. Um abraço pra você, meu irmão. É isso, Nanda Arruda. Em breve teremos o nosso terceiro podcast, com muito mais novidades e tudo mais.
Gente, eu queria agradecer a participação de todos vocês, agradecer a nossa audiência, aos nossos mais de 5 mil ouvintes do primeiro episódio. Sem vocês, o segundo não teria sido possível. Quem quiser fazer algum contato, o nosso e-mail é contato.bcast@gmail.com. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, é só mandar por e-mail pra gente. Um beijão, até a próxima.
Palmeiras, Cruzeiro, campeão! É explosão da grande massa celeste! É uma alegria indescritível em todo o planeta azul! É um sonho realizado! A emoção e o passo, o riso e o choro, a alegria escancarada!